Olá pessoal, aqui é o Jonas Madureira. Segue aí para vocês o podcast da série Psicologia e Cosmovisão. E nós vamos começar com a primeira lição, que é uma lição sobre o conceito mesmo de cosmovisão. E nós vamos fazer em três movimentos. Um primeiro movimento que é da construção mesmo do problema, para que a gente entenda o problema da cosmovisão. Um segundo movimento, a gente vai trabalhar um panorama brevíssimo, mas importante do ponto de vista da historiografia do conceito de cosmovisão. E num terceiro momento, nós vamos trabalhar o conceito de cosmovisão, já tentando aí aplicar esse conceito no contexto do universo que a gente vive hoje, que é o contexto contemporâneo. E eu queria começar a nossa lição de hoje com a citação de José Ortega y Gasset neste belíssimo livro chamado Meditações do Quixote. E lá pelas tantas, Ortega y Gasset diz exatamente o seguinte: eu sou eu e minha circunstância. E se não salvo minha circunstância, não me salvo a mim. É preciso buscar o sentido do que nos rodeia. Três coisas são importantes nesse pequeno trecho que a gente leu de Meditações do Quixote, do Ortega y Gasset. A primeira delas é a de que eu sou eu e minhas circunstâncias, ou minha circunstância. Por que isso é tão importante num primeiro momento de observar nessa frase do Ortega y Gasset? Porque não são poucos, mas são muitos que, quando pensam acerca da consciência ou acerca do eu, pensam de uma maneira, digamos assim, bastante divorciada da realidade que nos cerca, divorciada, portanto, das circunstâncias, pensando o sujeito, pensando o cogito, pensando a consciência que nós somos, o ser, não é? Egóico que nós somos, como uma substância separada, como uma substância incorpórea, digamos assim, porque seria a nossa consciência, seria aquilo que a gente chamaria de mundo interior, aquela coisa que pensa, para usar os termos de Descartes, quando ele se refere ao cogito como uma res cogitans, né? Essa coisa que pensa. Entretanto, essa coisa que pensa, e que é o que nós somos também essa coisa que pensa, ela não está divorciada das suas circunstâncias. E esse ponto é um aspecto importante, porque nós não somos apenas uma substância que pensa, se a gente pudesse usar esses termos, né? Nós somos algo que pensa, mas algo que pensa atrelado a todo um universo que constitui aquilo que nós somos. Nós estamos falando, portanto, da identidade. Estamos falando, portanto, de quem nós somos. E se eu te perguntar quem você é, você provavelmente vai me dizer seu nome. Mas ao dizer seu nome, você não estará dizendo propriamente quem você é. Você estará me informando o nome que designa aquilo que você é, ou quem você é. Mas quando eu te pergunto pela identidade, e quando eu pergunto pela minha própria identidade, por quem eu sou, eu não posso simplesmente dizer meu nome. E, em geral, quando a gente quer se apresentar a um amigo, ou alguém quer nos conhecer, e quer nos conhecer além do nome, a gente não consegue dizer quem nós somos dizendo apenas o nosso nome. E aí algo interessante acontece. Quando você vai dizer quem você é, você conta uma história, você conta a história da sua vida. Você diz de onde você veio, você diz qual é a tua herança familiar em termos de experiência vivida com a sua família, o bairro que você nasceu, a cidade que você trabalha, o país que consolidou, todo o arcabouço cultural que você vivenciou ao longo dos anos. Você vai falar sobre sua profissão, você vai contar histórias sobre você. E aí sim, quando você começa a falar sobre suas histórias, quando você começa a contar um pouco mais sobre você, a gente começa a saber um pouco mais sobre quem você é. Isso acontece porque você não é só uma substância que pensa. Você não é apenas um eu pensante. Você é um eu com as circunstâncias, com o contexto, com o seu entorno. A sua história, ela é a história que tece a sua identidade de uma tal forma que, se você quiser me dizer quem você é, não basta você apenas dizer seu nome, você me conta a sua história. E é assim que nós nos conhecemos. Nos conhecemos contando histórias sobre quem nós somos. O problema é que a sua história, a minha história, ela faz parte de um universo de tantas outras histórias presas a uma história muito maior do que a nossa própria história. A sua história não é uma linha no tempo e no espaço, estanque, digamos assim. Não, a sua história, ela está conectada com a história de muitas outras pessoas. Pessoas que estão muito próximas de você, mas também pessoas que estão muito longe de você. Não somente longe do ponto de vista geográfico, do ponto de vista, digamos assim, físico, mas do ponto de vista do tempo. Pessoas que viveram há muitos e muitos e muitos anos atrás e que também tiveram suas histórias de uma maneira tão importante ao longo da história, dessa grande história que é a nossa história, que a história daquelas pessoas influencia em nossas histórias. Somos um emaranhado, portanto, de histórias, mas dentro de uma grande história. Eu entendo que, como um professor meu da Faculdade de Filosofia dizia, a vida é um bonde andando. Quando ele dizia que a vida é um bonde andando, ele se referia exatamente a essa experiência de uma descoberta que nós fazemos quando, de repente, descobrimos que o mundo não nasceu quando nós nascemos. Há pessoas que acham que a história da humanidade, a história de tudo o que acontece ao nosso redor, acontece exatamente, ou começa exatamente no momento em que nós nascemos. Mil vezes não! Antes de você nascer, muitas coisas estão acontecendo, a história está rolando, uma história está acontecendo. E você, quando nasce, você já está dentro de uma história. E é curioso, porque quando a gente descobre que a nossa história está dentro de uma história, isso é muito interessante, a gente descobre que não basta a gente apenas tentar saber quem nós somos, tentando de alguma forma deslindar as coisas que nos aconteceram e que foram particulares, pessoais, envolveram a nossa própria vida. A gente dá um passo a mais na vida e a gente descobre que é preciso perceber a ligação dessa nossa história com uma história muito maior, que é a história que nos liga a tantas e tantas pessoas que, por exemplo, vivem hoje no mundo contemporâneo, no mundo moderno que a gente vive. A história do universo, a história do mundo, a história do contexto que você vive não começou quando você nasceu. Isso é muito importante, porque quando você nasceu, por exemplo, a história já estava rolando, tá entendendo? Uma história está acontecendo e você simplesmente nasce dentro de uma história. E você sabe, nessa história, você não tem assim, um papel decisivo no momento em que você vai entrar. Você simplesmente acorda nesse mundo em que a história já está rolando e que você mesmo é fruto e resultado das implicações dessa grande história que está arrastando esse rio, digamos assim, para o mar. E é nesse exato momento que a gente começa a perceber que antes mesmo de nós nascermos, essa história toda que está rolando influencia a nossa vida. Sabe, nascer onde você nasceu, ter a formação que você teve, estudar nas escolas que você estudou, ler os livros que você leu, conviver com as pessoas que você conviveu, falar essa língua que você fala, no momento em que a gente vive hoje, tudo isso é resultado de coisas que vão influenciando a nossa maneira de viver no mundo, o nosso jeitão de viver, a nossa maneira de escolher as coisas. Por exemplo, se você olhar para o mundo hoje e ver as diversas cores que ele tem, você vai ficar encantado, obviamente, com as cores que o universo e o mundo têm. Mas se você perguntar para um esquimó que só vê branco, você vai olhar e dizer, tudo isso aqui é branco. Mas para ele não, o olhar dele foi tão condicionado por aquele universo que ele vive que existem nomes para cada tipo de branco que você simplesmente não consegue sequer discernir. Mas isso faz parte daquela história, da história do esquimó, da história dele, daquele universo topográfico que condiciona o seu olhar, que condiciona a sua maneira de ver o mundo, que condiciona a sua maneira de enxergar, designar, nomear as coisas. Você nasce, portanto, num mundo que condiciona o seu olhar, que condiciona a sua maneira de enxergar as coisas. Então, essa história toda que está rolando e que você de repente entra no meio é a história que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com as nossas decisões, tem a ver com as oportunidades que temos de realizar coisas que outrora não tínhamos. Sabe, faz muita diferença você nascer hoje e nascer antes da invenção da penicilina, por exemplo. Faz muita diferença você viver numa São Paulo como a nossa, ou numa grande metrópole do Brasil, hoje, e viver você mesmo numa outra época, como por exemplo no século XIII, na Paris do século XIII. Por mais que a Paris do século presente seja uma metrópole incrível, a cidade das luzes, talvez ela não seja tão interessante assim no século XIII. Talvez viver nesse contexto seja exija uma maneira de viver muito diferente da maneira que nós vivemos hoje. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que ao longo dessa história, que é a grande história na qual estamos inseridos, muitas coisas acontecem e vão determinando os rumos, vão condicionando as várias experiências que podemos ter no mundo. O problema é que quando você me diz, por exemplo, quem você é contando a sua própria história, você não somente diz quem você é percebendo na sua história elementos, digamos assim, de êxito. Isso é tão interessante, né? Quando a gente vai contar um pouco sobre quem nós somos, a gente quer dizer as coisas mais, as nossas realizações mais incríveis, as coisas mais incríveis que a gente fez. Mas as grandes tragédias, elas também constituem quem nós somos. Você não é só o resultado de situações extremamente, digamos assim, significativas do ponto de vista da ordem, da beleza, do êxito. Você também é o resultado das catástrofes, das tragédias, dos erros, dos desacertos, das escolhas precipitadas. A gente é feito dessas histórias e elas são as nossas circunstâncias. Você não é uma substância que pensa meramente. Você não é uma coisa pensante apartada da circunstância. Você está tão preso à circunstância que é impossível dizer quem você é sem, ao mesmo tempo, você me contar sua história. Tanto é assim que a gente pode lembrar aquele belíssimo trecho do poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, quando lá pelas tantas ele diz assim, né, vivi, estudei, amei e até criei, e hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu, fiz de mim o que não soube, o que queria fazer de mim, não fiz. Me deram um paletó e o paletó era errado e eu não o rejeitei, eu o aceitei. Quando eu quis tirar a máscara, era tarde demais. Ela estava presa, cara. É interessante como a nossa história não é só também o resultado dos acertos e desacertos, mas também é o resultado das imposições. Das imposições das histórias dos outros sobre nós. A história que os outros querem que sigamos. E é muito curioso quando isso acontece. Desde pequeno, nós somos, digamos assim, lançados no universo em que a gente precisa, de alguma forma, se desenvolver. E a gente se desenvolve a partir de padrões que nos são dados. Papai e mamãe dão para a gente padrões para viver. A cultura, a escola, dá padrão para a gente viver. E a gente vai assimilando todas essas coisas, preste atenção, sem questionar, de forma tácita. De forma irrefletida, habitual, simplesmente habitual. Fazemos porque fazemos, e ponto final, porque nos foi ensinado assim. Não questionamos o porquê fazemos das coisas tal como fazemos. Porque gostamos de tais coisas e não de outras. Porque achamos justo determinado ato e injusto aquele outro tipo de ato. Ninguém nos ensina, propriamente dito, o porquê dessas coisas. A gente vai aprendendo ao longo da vida quando a gente se faz a pergunta sobre o porquê nós estamos aqui e agimos do jeito que agimos. O problema é que quando a gente observa um pouquinho mais cuidadosamente esse poema do Fernando Pessoa, a gente descobre que essa frustração do vivi, amei, estudei, amei, até criei, e não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. O que está em jogo aqui é a ameaça do não ser. Aquela ameaça que desde pequenos ela parece nos afrontar. Então é curioso como a gente desde pequeno estabelece algumas, digamos assim, promessas de identidade, né? Quando eu crescer eu vou ser bombeiro. O menino nunca desejou um dia ser bombeiro, ser policial. Meu filho, quando era menorzinho e a gente perguntava para ele o que ele queria ser, ele dizia o tempo todo: papai, quando eu crescer eu quero ser escritor, pastor e Batman. O Batman, ele olhou o Batman, mas eu quero ser o Batman. Enfim, o que faz com que essa criança deseje ser essas coisas? Uma experiência estritamente humana, angústia. É a angústia que está por detrás de toda a nossa vontade de ser. É a angústia que não é aquilo que temos. Escute o que eu estou te dizendo. A angústia é você. Você é angústia. Você não tem angústia. Você é essa angústia de identidade. Você é essa angústia de ser. E essa angústia de ser, ela está sempre sob a ameaça do não ser. Exemplo. Quando você diz, eu quero ser bombeiro quando eu crescer, essa criança já está sob essa angústia humana, demasiadamente humana, essa angústia de dizer, eu não sou nada. Você só pretende ser alguma coisa quando você pressupõe que você não é nada. Mas o fato é de que já se é alguma coisa, mas se ignora essa coisa que se é. É sobre isso que a gente está falando hoje. A gente está falando sobre essa experiência que ameaça o nosso ser real e que nos precipita numa busca de nos tornarmos algo, de nos tornarmos alguém, de nos tornarmos um modelo que nós encontramos ao longo da vida e que representa tudo aquilo que nós gostaríamos de ser e agora não somos. O ser o que nós somos agora incomoda. O ser o que nós somos agora nos oprime. Não aceitamos ser o que nós somos e nada mais adâmico do que isso. Nada mais semelhante à experiência do Éden do que essa experiência de negar-se a si mesmo, essa angústia de não aceitar-se o que é e desejar ser o que não se é. Essa experiência do não ser que ameaça é aquela que também, diante da ameaça do não ser e diante do medo do outro, se transforma numa espécie de acolhida de uma história e de uma identidade que não é nossa. Eu explico isso. Quando a gente está diante daquela demanda dos nossos pais, da família, de nós nos tornarmos aquilo que eles querem que a gente seja. Então, por exemplo, se a gente está numa família de advogados, papai é advogado, então o vovô era advogado, você, menino, também tem que seguir a carreira do seu vô, do seu pai, tem que ser também advogado. E então o menino se põe a construir a sua história à luz dessa demanda. E aí ele só que ele não tem talento para o mundo jurídico. O talento dele é para música, por exemplo. O talento dele é pintar. Ele é uma pessoa das artes. E ele, quando olha para o direito, ele acha interessante, vê a utilidade, vê a sua relevância para o mundo, vê a relevância dos estudos para o pai, para a família, mas não tem absolutamente nada a ver com a sua própria identidade, mas o medo de desapontar o outro, o medo de desapontar papai, desapontar família, desapontar mamãe, faz com que esse sujeito atrele à sua face uma máscara que não corresponde à sua escolha, digamos assim, mas à escolha de um outro. Aceita-se essa máscara, e aí quando passa o tempo é tarde demais, porque a máscara já está tão presa à cara que o sujeito não consegue mais se desvencilhar daquela identidade que não era sua, mas lhe foi imposta, e ele não rejeitou, ele aceitou, ele simplesmente, passivamente, de forma irrefletida, recebeu uma história que não era sua. Não sei se essa é a sua história, mas se essa for a sua história, ela também diz quem você é. Ela pode ser trágica, ela pode ser a tragédia de uma pessoa que se tornou aquilo que os pais queriam que ela fosse, e ela, enfim, no fim das contas, nunca quis enfrentar os seus pais, nunca quis enfrentar o mundo à sua volta, sempre se submeteu de forma dócil, de forma aparentemente irrefletida. Por mais que essa escolha tenha sido uma escolha equivocada, se é o caso, ela ainda assim diz muito sobre quem você é, ela é a sua circunstância, ela diz sim quem você é. Não somente, por exemplo, quando a gente atende às demandas que não são nossas, mas, por exemplo, uma tragédia. Imagine você, um casal que há muito tempo estão vivendo juntos, eles têm uma história tão bonita e estão completando aí seus 20 anos de casado, né? E eles têm uma experiência, uma longa jornada ainda pela frente, e eles resolvem comemorar, festejar esse dia tão especial, né? E então eles escolhem um bom restaurante, eles querem comemorar naquele restaurante que eles sempre passavam em frente, olhavam e diziam, puxa vida, um dia a gente vai entrar para jantar aí. E é exatamente esse lugar que eles vão jantar para comemorar os seus 20 anos de casados. Então, depois de eles celebrarem com um belíssimo, delicioso jantar, eles voltam para casa. Mas no meio do caminho, há algo na história deles que eles não esperam. Esse algo é um caminhão em alta velocidade que bate no carro de uma forma tão violenta, que um dos cônjuges sai tão ferido dali, que dali ele já não sai mais com as condições de conduzir a sua vida por si mesma. Ele sai dali muito machucado, e o diagnóstico final do médico é de uma disfunção agora cerebral. O cônjuge está numa situação de ser agora um tetraplégico, provavelmente viver na dependência exclusiva da ajuda dos demais para que possa até comer, sem absolutamente responder a nenhum estímulo, enquanto o outro cônjuge não sofreu um arranhão. Esse cônjuge que não sofreu nenhum arranhão, ele vai precisar tomar uma grande decisão na vida dele. E ele, digamos assim, tem duas alternativas: ou continuar honrando aquele compromisso de que na doença ou na saúde, tá certo? Na pobreza ou na riqueza, aquilo que foi um dia dito um para o outro, honrar aquilo e, a despeito do sacrifício de seus próprios desejos e felicidade pessoal, vai viver ao lado desse cônjuge até o último respiro. Ou então alguém que poderia dizer o seguinte: olha, o mais importante é ser feliz, e essa pessoa que está agora aqui nessa cadeira de rodas, do jeito que ela está, ela já não mais é aquela pessoa que eu conhecia, ela é uma outra pessoa. E essa pessoa que está aqui agora, eu não reconheço. E sendo essa pessoa assim, do jeito que ela é, eu não consigo, não dou conta, para mim é uma outra, um outro universo, eu vou abandoná-la. Porque eu entendo que ela sequer sente e sequer vai sentir a minha própria falta. Não importa qual seja aí a decisão que a pessoa tome, ela é pautada em algumas maneiras de se conceber valores na vida. Alguém pode considerar a felicidade como algo mais importante, o outro pode considerar o dever. Eu empenhei a minha honra quando eu coloquei a aliança no dedo. Então agora eu vou honrar até o último momento. Não importa qual seja a circunstância, essa tragédia marcou a sua história. Marcou a história desse cônjuge. E não importa qual a decisão que ele tome, esse evento marcou a sua vida. Uma pessoa que perde um pai, perde um filho, uma pessoa que fica doente, uma pessoa que perde a sua fortuna. Enfim, imagine as mais diversas tragédias que pode acontecer com uma pessoa e que mudam a sensibilidade da pessoa em relação ao mundo, em relação às pessoas. Pense que essas tragédias, elas fazem parte da história de alguém. E quando você quer saber a história de alguém, você não sabe, ou pelo menos quer saber quem é uma pessoa, você não apenas vai descobrir a história dos êxitos de alguém, mas você também vai conhecer a história das tragédias deste alguém. E este alguém é essa circunstância que envolve tanto as situações mais interessantes, as mais exitosas da vida, como as situações mais trágicas, as mais difíceis, as mais duras, as mais sofríveis. Porque é assim que a nossa identidade é construída. A nossa identidade, o nosso ser, não é constituído meramente pela missão de pensar. Porque esse pensar, o mundo, as coisas à nossa volta, é condicionado por essa ligação circunstancial. Estamos circunstancialmente ligados ao mundo que vivemos. E esse é o grande problema. Porque quando tudo na vida vai bem, quando as coisas todas estão em ordem, quando tudo parece caminhar no seu devido lugar, a gente não questiona o porquê das coisas serem como elas são. O questionamento vem quando, diante de uma tragédia ou diante de algo que nos causa espanto, porque quebrou a ordem, aquilo nos faz questionar: pô, mas por que isso? Por que as coisas estão assim? Pô, mas isso não faz sentido. Como isso poderia fazer sentido? Quando a gente começa a perguntar sobre o sentido das coisas, a gente começa a perguntar sobre o sentido do porquê estamos vivendo como vivemos e o sentido do mundo à nossa volta, o sentido das coisas que nos acontecem. O Ortega Gasset diz que nós somos nós mesmos e nossa circunstância. Mas no segundo momento, e esse é o segundo ponto importante, ele diz que se nós não salvamos a nossa circunstância, nós não salvamos a nós mesmos. Isso é preciosíssimo. Porque uma pessoa que, na sua experiência de vida, está tendo ali todas as experiências que qualquer outro ser humano tem na vida, e acontece uma tragédia, essa tragédia, de alguma forma, desconcerta tudo, e ela pode trazer à tona essa angústia que acompanha a natureza da existência humana. E essa angústia é a angústia que vai fazer com que a gente se pergunte pelo sentido de tudo, pelo sentido da tragédia, pelo sentido daquilo que está acontecendo ao nosso redor, pelo sentido do mundo ao nosso redor, por que as coisas estão acontecendo como elas estão acontecendo, qual é a razão de tudo isso. A ideia do Ortega y Gasset é mostrar que essas circunstâncias, de alguma forma, precisam ser salvas. Elas precisam, numa linguagem teológica, ser redimidas. Mas o que seria redimir essas circunstâncias terríveis que constituem a nossa identidade? Imagine você que qualquer pessoa que passa por uma tragédia, qualquer pessoa que enfrenta uma situação das mais difíceis possíveis, ela vai passar dali para frente, como o livro de Jó, não é, que é um livro bíblico e que ensina muito bem isso, mostra, né? As pessoas, no meio da tragédia, querem entender a razão do sofrimento, querem entender o motivo do sofrimento, querem entender o motivo que as leva a passar por aquilo que estão passando. Então, a ideia que move as pessoas e que é angustiante pela busca do sentido é importante porque enquanto elas não entendem o que está acontecendo com elas, enquanto elas não entendem a sua própria história, elas não conseguem entender quem elas são. E aqui é o segundo movimento interessantíssimo. Você jamais saberá quem você é se você também não souber interpretar a sua própria história. Se você não entender a sua própria história, porque para interpretar é preciso antes compreender. E como você compreende a sua história é extremamente importante. Porque se você, de repente, olhar a sua história, encarar a sua história de uma maneira em que ela simplesmente é o fim, é um absurdo, nada faz sentido... Isso explica, inclusive, por que pessoas escolhem pelo suicídio. Elas simplesmente estão perdendo de vista a tarefa humana mais importante, que é a tarefa de não só entender a si mesmo, mas entender as suas circunstâncias. Salvar as suas circunstâncias é compreender o porquê passamos pelo que passamos. Isso explica tanto aquelas pessoas que, por exemplo, num acidente perdem, sei lá, braço, perna, ou nasceram com alguma situação limitadora e precisam vencer essa limitação. E aí, de repente, você vê pessoas tão limitadas do ponto de vista do seu corpo, porque não tem braços, não tem pernas, mas são capazes de se colocar numa prancha e surfar. Fazem coisas incríveis. Eu não vou dizer para você que não é difícil, que não é complicado. Claro que é. A gente não está dizendo aqui que as coisas são tão simples assim. Mas o que a gente está dizendo é que pessoas... que reconhecendo a sua história e poderiam tomar uma decisão bastante contrária e ressentida com relação à vida, elas parecem tomar uma outra decisão, elas parecem reconsiderar aquela tragédia com outros olhares, com outro olhar. E parte do que o Ortega Gasset está dizendo envolve essa tarefa premente do ser humano de não somente entender-se a si mesmo como uma substância que pensa, mas entender-se como uma substância no mundo, como um ser lançado neste mundo e que precisa dar conta dessa historicidade, desse caráter histórico da sua própria existência no mundo. Isso é maravilhoso do ponto de vista da consciência de si. Só que existe um problema. E esse é o terceiro e último ponto que vai nos conduzir exatamente a todo esse panorama e a importância do problema da cosmovisão para essas questões que a gente está levantando agora, que é a questão da busca pelo sentido. Depois de dizer que nós somos nós mesmos e nossa circunstância e que é preciso salvar as nossas circunstâncias, porque se a gente deixa simplesmente as circunstâncias se escaparem ou perderem, o que a gente perde é a nossa própria identidade, a gente perde o nosso próprio eu, a gente perde o nosso sentido. Então, o que o Ortega Gasset diz é que nós precisamos buscar o sentido do que nos rodeia. E essa terceira e última... fala do Gasset, do Ortega Gasset, é importante porque ela nos conduz ao grande objeto do nosso estudo nas próximas lições, que é a questão relacionada ao sentido. É preciso descobrir o sentido do que nos rodeia, não somente saber o sentido da nossa história, não somente tentar entender por que as coisas aconteceram conosco do jeito que aconteceram, como que buscando no passado um farol para o futuro, como que buscando nas coisas que aconteceram um entendimento de quem nós somos, para que a gente possa caminhar os nossos dias refletindo sobre a nossa identidade à luz dos eventos que acontecem. Isso é tão importante porque mostra o quanto compreender o sentido do que nos rodeia não significa conhecer apenas a minha história particular, a minha história pessoal ou a sua história de vida. Mas a amplitude do sentido do que nos rodeia diz respeito ao mundo em que nossa história está cursando. Entender o sentido do que nos rodeia. Essa é uma experiência extremamente humana. É a experiência que move os seres humanos e que faz os seres humanos diferentes de todos os outros seres, que é a busca pelo sentido. Animais não buscam sentido daquilo que os rodeia. Um animal não quer saber o sentido de todas as coisas que lhe acontecem. digamos assim, nenhum gnu vai ficar desesperado pensando assim, puxa vida, por que que todas as vezes que eu passeio por aqui os leões, eles me perseguem? Eles não vão querer entender o porquê que a vida debaixo do sol é desta forma. A busca pelo sentido é uma busca demasiadamente humana. Ela é uma busca tão importante, que é quase que difícil a gente tentar contar a história da humanidade sem atrelar a busca pela história da humanidade à busca pelo sentido da vida. É tão interessante isso que um filósofo importante, um filósofo contemporâneo chamado Jacques Derrida, escreveu esse livro chamado Gramatologia, um livro interessantíssimo. E é interessantíssimo porque neste livro ele define essa natureza humana que o Ortega y Gasset diz ser uma natureza sempre em busca do sentido como logocêntrica. Para Derrida, o logocentrismo é a marca do Ocidente. O logocentrismo é a ideia de que o logos está no centro de todo o anseio do ser humano. E, em especial, quando ele analisa a história do Ocidente, do pensamento ocidental, ele vai chegar à conclusão de que o logos é o centro do pensamento. Então, no Ocidente, o que marca o homem ocidental, nos termos aí do Derrida, é essa busca frenética pelo sentido das coisas. Mas ele não vê o logocentrismo como algo, digamos assim, bom. Ele mais enxerga o logocentrismo como uma doença, a doença do ser humano, do animal humano, não é? Do que propriamente uma virtude. É por causa do logocentrismo que as pessoas não conseguem admitir aquilo que, segundo Derrida, está calcado na realidade que nos cerca, que é a ausência do sentido. Se você perguntar para uma pessoa que está debaixo de uma tragédia e que, de repente, as coisas faziam tanto sentido ontem, mas hoje, depois de tudo o que aconteceu, tudo perdeu sentido, obviamente, o mundo, como aquela coisa toda orquestrada, toda organizadinha, vai perder toda a sua, digamos assim, a sua importância e a sua própria, digamos assim, concepção de sentido. Uma pessoa numa tragédia facilmente pode conceber o mundo como um grande absurdo. E a gente não precisa ir muito longe para dizer que quando as tragédias se impõem à nossa história, nós temos dificuldade de enxergar o sentido no mundo, na vida, nas coisas. Por isso, enquanto a gente não encontrar o sentido, a gente perde a noção do que realmente importa na vida. Mas isso é tão antigo, gente, tão antigo. Isso remete à história da filosofia antiga. Por exemplo, Diógenes Laércio escreveu no século III, se me falha a memória, salvo engano, depois de Cristo, escreveu Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Nesse livro aqui, a gente encontra várias, digamos assim, fontes da pesquisa que ele fez, reunindo todos os ditos dos grandes filósofos, e a gente encontra o dito de um filósofo importante chamado Diógenes o Cão, que é considerado aí o pai do cinismo. E Diógenes o Cão, ele dizia uma coisa muito curiosa. Ele dizia o seguinte: precisamos encontrar uma razão para viver ou uma corda para nos enforcarmos. Ora, o que Diógenes o Cão queria dizer com isso? Nada mais, nada menos do que estamos dizendo nesses últimos instantes. De que enquanto não encontramos um sentido, um significado para a vida perde o seu sentido. E ela perdendo o seu sentido, a gente se pergunta por que continuar vivendo? Essa é a pergunta que norteia, por exemplo, um clássico aí da filosofia existencial, ou existencialismo, né, que é do Albert Camus, O Mito de Sísifo, em que ele se pergunta exatamente sobre quão importante é o significado para a vida das pessoas. Tanto é que, se uma pessoa não encontra o sentido para a vida, a única saída que parece ser plausível para ela é o suicídio. E é nesses termos que a gente precisa repensar a questão do sentido para que a gente possa entender o quanto ele é importante. Ele é tão importante que, como Diógenes o Cão, imagine aí lá no tempo de Platão, tempo dos grandes filósofos aí, dizia exatamente isso. Dizia que ou a gente encontra um sentido para a vida, uma corda para pendurar nosso pescoço, no sentido de que, enquanto a gente não tem uma razão para viver, a gente simplesmente não consegue mais viver. Então, se o mundo é um grande absurdo, se o mundo não faz o menor sentido, então que você encontre ou faça de alguma coisa um sentido para a vida. Que você faça de um pai, de uma mãe, de uma carreira, de uma causa política, de uma, sei lá, de qualquer coisa, um sentido para a vida. Porque se você não encontrar uma coisa para você se agarrar, você simplesmente vai perder toda a motivação para viver. Diógenes, o cão, ele tem razão quando ele diz isso. A gente precisa de sentido na vida. Mas é justamente contra isso que o Derrida, digamos assim, acusa o Ocidente, mostrando que esse logocentrismo, essa dependência do sentido, faz com que as pessoas, elas de alguma forma sejam rendidas ao sentido de uma tal forma que, enquanto as coisas não fizerem sentido, elas simplesmente não devem ser aceitas. Então, para que a gente possa aceitar o absurdo, para que a gente possa aceitar o nonsense, aquilo que não faz sentido, a gente precisaria primeiro se libertar do logocentrismo. A grande pergunta que Derrida faz é possível? Se alguém, por exemplo, aí um seguidor talvez de Samuel Beckett, o pai do teatro do absurdo, né, chegasse à conclusão de que o mundo é um grande absurdo e dissesse o seguinte: olha, essa é o grande fundamento da minha vida, e todas as decisões da minha vida elas são tomadas com base nesse princípio: a vida é um grande absurdo, nada faz sentido, a minha história é a história de um fracasso e esse fracasso não faz o menor sentido, e a vida é assim, aceite, porque ela é um grande absurdo, não tente entendê-la. Esse movimento, que parece ser uma sabotagem do logocentrismo, uma maneira de driblar essa nossa inclinação para o sentido, como, por exemplo, o girassol naturalmente se inclina para o sol, essa tentativa de quebrar essa inclinação natural que nós temos pelo sentido, pela negação do sentido do mundo, dizendo que o mundo é um grande absurdo, ela mostra-se mais logocentrista do que qualquer outra decisão na vida. E aí você deve colocar uma interrogação enorme aí na sua frente, dizendo assim: mas Jonas, onde está o logocentrismo em alguém que acaba de negar o sentido de tudo, acaba de negar o sentido da vida, acaba de negar o sentido do universo, do mundo ao nosso redor? Pois bem, imagine o seguinte: que você esteja conversando com alguém que diga: a vida é um grande absurdo, nada faz sentido. E ela disse isso porque as últimas circunstâncias que ela viveu revelaram para ela um mundo absolutamente absurdo. E ela diz: olha, a única coisa que eu consigo enxergar é o absurdo do mundo, e a gente tem que aprender a conviver com ele. Imagine que Derrida, numa conversa com esse rapaz ou com essa moça, diria assim: mas faz sentido isso que você acabou de dizer? Então imagine que a pessoa que acabou de dizer que o mundo é um grande absurdo, que nada faz sentido, ela faria uma cara de paisagem, primeiro daquela tela azul, e aí a pessoa diz: mas peraí, faz sentido, realmente... Existe uma coisa que faz sentido. Eu acabei de dizer que nada faz sentido. Eu acabei de dizer que o mundo todo é um grande absurdo. Mas isso faz sentido para mim? Se isso faz sentido para mim, então, mais uma vez, eu me rendi ao logocentrismo. Uma pessoa que concebe o mundo como um absurdo e ela entende que isso é a única coisa que faz sentido, você consegue perceber o contrassenso disso? Ela acabou de dizer que o mundo não faz o menor sentido, mas isso é a única coisa que faz sentido para ela. Ou seja, não estamos livres do logocentrismo. O tempo todo a gente vai buscar um sentido nas coisas. O tempo todo a gente vai tentar, portanto, explicar as coisas a partir de uma razão. Por isso, dizer que o mundo é um grande absurdo e que nada faz sentido não significa escapar do logocentrismo, não significa escapar dessa inclinação que a gente tem por tentar entender as coisas e encontrar o apaziguamento que o sentido nos dá. E é isso que o sentido faz. As pessoas, elas querem encontrar o significado, o sentido da vida, porque isso acalma, traz paz, faz com que a pessoa, de alguma forma, concatene melhor as suas ideias. Não é à toa que Jó passa o tempo todo tentando, nos seus diálogos com seus amigos e, no final, com Deus, tentar encontrar um sentido. para o seu sofrimento. Porque há uma crença que acompanha todo ser humano de que enquanto ele não salvar as circunstâncias, enquanto ele não entender o sentido das coisas, ele não vai ter paz nenhuma. Essa consciência, essa crença, que faz com que muitos tentem de todas as formas explicar para que na explicação encontrem paz, essa crença, ela alimenta toda a busca pelo sentido das coisas, pelo mundo, pela compreensão da realidade que nos cerca, do mundo que nos rodeia. Isso nos leva ao segundo movimento da nossa fala de hoje e nos leva diretamente para o problema da cosmovisão. Porque o que é cosmovisão? Antes mesmo da gente trabalhar o conceito de cosmovisão e traçar aqui um panorama histórico do problema, eu preciso dizer que toda essa discussão em torno da cosmovisão tem no seu transfundo, tem na sua base, a discussão sobre o sentido da vida, sobre o enigma da vida. E toda a nossa tentativa de resolver o enigma do mundo, de alguma forma é acompanhada das nossas percepções de mundo, da nossa maneira de conceber o mundo e da nossa maneira de apreender o mundo. Com isso, eu queria introduzir a questão do problema da cosmovisão a partir de um eixo de discussão que, ao longo da história da filosofia, essa discussão em torno do sentido, ela acabou sendo travada em duas grandes, digamos assim, escolas de interpretação do sentido, ou da razão, ou do logo, se você preferir, que eu chamo de realismo e idealismo. Essas duas grandes escolas, que possuem as suas várias tonalidades, várias especificidades, eu estou fazendo aqui apenas uma apresentação bastante superficial de algo que é extremamente complexo, mas com fins simplesmente didáticos, para que a gente entenda uma diferença que é gritante entre uma forma de pensar e outra, entendendo que há, obviamente, minúcias aí que colocam cada filósofo ao longo da história em suas diversas posições em torno dessa discussão. E o que é essa discussão? Essa discussão, ela gira em torno dessa fome de sentido, dessa fome de significado. Quando a gente olha para o mundo e a gente diz assim, peraí, parece que para eu responder a pergunta mais importante sobre quem eu sou, eu preciso olhar para as circunstâncias. E não só as minhas circunstâncias pessoais, porque o meu entorno, tudo aquilo que está ao meu redor, o sentido do mundo à minha volta, tudo isso contribui para que eu entenda também quem eu sou. Eu também estou franqueado nesse universo que eu vivo de uma tal forma que, para eu entender o sentido de quem eu sou, eu preciso entender o universo à minha volta, eu preciso entender as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Os filósofos, eles desde o início se preocuparam com essa questão. Primeiro, é verdade, eles se preocuparam mais com a questão da natureza e de tentar entender aquilo que estava diante deles. Então, quando a gente estuda a história da filosofia, esse é o momento em que se dedica ao estudo dos filósofos pré-socráticos. Entenda-se aqui que eles não se identificavam como pré-socráticos, obviamente. Isso é uma categorização que se faz a posteriori. Mas simplesmente eles são chamados de pré-socráticos porque eles vêm antes de Sócrates e eles vêm acompanhados de uma peculiaridade. Eles estão preocupados muito mais com a ciência do mundo, com o conhecimento dos fenômenos naturais, propriamente dito, do que com as questões meramente humanas. Com Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente vai ver não só essas questões relacionadas às ciências da natureza, mas às ciências humanas. A questão que envolve a pergunta do sentido, do ponto de vista de como a gente conhece o mundo, de como a gente conhece o significado das coisas. E aí, gente, a palavra logos, ela é importante para a filosofia, como é importante para toda a nossa história. Logos é razão, sentido, significado, daí o Derrida chamar de logocentrismo, porque desde o início da história da filosofia, digamos assim, há uma preocupação de descobrir o logos do universo, o logos das coisas. O mundo tem logoi, ou seja, tem vários sentidos, vários logoi, várias, digamos assim, razões de ser. E essas razões de ser, esse sentido que repousa nas coisas, é o primeiro movimento que starta, digamos assim, a pesquisa filosófica sobre o nosso entorno. Os filósofos, então, preocupados em deslindar o sentido do mundo à nossa volta, tentando descobrir o sentido do mundo ao nosso redor, entendiam, partiam do pressuposto de que tudo tem um logos. Ou seja, tudo tem uma razão de ser. Eles partiam do pressuposto de que o mundo não pode ser um absurdo. Então, contrários a Diógenes o Cão, que desde aquela época é esse representante dessa corrente que está sempre presente na história da humanidade para dizer, olha, o mundo é um grande absurdo, nada faz sentido. Ao contrário, estão ali os filósofos entendendo que há sentido nas coisas, sim, que as coisas ao nosso redor possuem logos, elas possuem uma razão de ser. Não existe nada no mundo sem um sentido, sem um significado. E, portanto, tudo que possui um sentido é capaz de ser apreendido, conhecido. Então, pense o seguinte, filósofos tão distintos como Platão e Aristóteles, e pensando aqui na Antiguidade, né, mas pensando também na Idade Média como Agostinho e Tomás de Aquino, pensa, é um longo período de história do pensamento aí, né, de Platão a Tomás de Aquino. Então, Agostinho, Tomás, Platão e Aristóteles. Imagine você que essa nuvem de filósofos que falam nesse período todo, apesar das discordâncias, apesar de pensarem de forma bastante distinta, todos eles concordavam num ponto de que o mundo tem sentido e que é a nossa obrigação colher, captar, apreender esses logoi espalhados pelo mundo. Então, a gente poderia ilustrar da seguinte forma, né? Então, a gente tem uma coisa chamada mente. Nós não somos apenas nós mesmos, a gente aprendeu que nós somos nós e as nossas circunstâncias. Então imagine que a circunstância é o mundo. Então um realista entende que você é esta, digamos assim, esse captador de todas essas informações que você recebe de fora. Então você é uma mente, existe um mundo real, e este mundo real imprime em você essas razões de ser das coisas. Então você passa a compreender na sua alma tudo aquilo que você recebe de fora. Então você apreende o mundo de fora. Mas imagine que, apesar de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino tem a sua especificidade, eles concordavam nesse ponto. Eles eram realistas porque entendiam que é possível você apreender a razão de ser das coisas. Em contrapartida, na modernidade, pense aí a partir do século XVII, que é como se convencionou chamar, tanto a modernidade como o universo contemporâneo que a gente vive, marcou uma virada que a gente chama de idealista. Óbvio que isso é apenas a título didático para a gente possa entender pelo menos duas visadas. E esse idealismo é marcado justamente por um processo de discussão filosófica que é inaugurado por Descartes e que tem uma conclusão, digamos assim, mais ou menos clara em Kant, com desdobramentos até os nossos dias. E que a gente chama aqui de idealismo, que é uma forma de pensar contrária a essa que nós estabelecemos. Imagine o seguinte, para um idealista, você tem uma coisa chamada mente, e ao mesmo tempo você tem uma coisa que você chama de mundo, mas note, esse mundo é uma interrogação. Você não sabe o que ele é, você não, se ele existe ou não, você não tem condições de saber. E a pergunta é por quê? Aqui a gente precisa fazer uma pausa e explicar o ceticismo que está na base do idealismo. Se o realismo ele parte de uma crença de que há uma razão de ser das coisas, então é minha obrigação tentar entender essa realidade que me cerca. Por outro lado, o ceticismo ele parte do seguinte, de uma desconfiança, de uma suspeita. E que suspeita é essa? A suspeita com relação às nossas percepções. como a gente percebe o mundo, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente enxerga a realidade. Ora, se as nossas sensações, pense aí os nossos cinco sentidos, eles não são confiáveis, e essa é a conclusão que o idealismo cartesiano vai chegar e vai imprimir essa influência ao longo da história da filosofia moderna, se as nossas sensações elas não são confiáveis, isso significa que elas podem nos enganar. Se elas podem nos enganar, então a gente deveria suspender todo o nosso conhecimento pautado nessas sensações, ou pautado nessa experiência sensível, essa experiência que a gente atrela aos nossos sensores, tá certo? Os nossos captores, aquilo que capta as informações do mundo. Então, quando Descartes coloca em xeque todo o conhecimento sensível, mostrando não que ele é irrelevante, mas que ele não é confiável, porque ora ele pode estar certo, mas ora ele pode estar equivocado, eu posso de longe achar que é uma circunferência, mas quando eu chego bem perto, eu vejo que ela não é uma circunferência, ela tem vários desníveis ali, é uma pedra. Então aquilo que de longe me parecia uma coisa, quando eu chego perto eu descubro que é outra, então o sentido me enganou. Quando o sentido engana, ele mostra que ele não é confiável. E é isso que o Descartes propõe. Se o meu sentido não é confiável, tudo o que eu enxergo no mundo, toda a percepção que eu tenho de mundo, ela pode estar equivocada. Então esse é o ponto. Imagine você que existe uma característica fundamental aqui que a gente não pode perder de vista, que é a nossa capacidade de perceber o mundo. E veja, perceber o mundo, gente, não é uma coisa única exclusivamente dos seres humanos. Animais têm percepção. Uma anêmona percebe o mundo. O que uma anêmona não faz e o seu cãozinho não faz e que você e eu fazemos, não é só perceber o mundo, mas perceber a nossa percepção de mundo. É isso que acontece. Percebemos o mundo e percebemos que percebemos o mundo, ou seja, nós temos consciência de nós mesmos, nós temos consciência de quem nós somos. Por isso você não olha pro espelho e toma um susto dizendo: ah, tem um cara aqui dentro da minha casa, aqui, tá aqui. Não, você não faz isso, um cãozinho faz. Se você colocar um cãozinho na frente de um espelho, ele vai latir para ele, porque ele não consegue perceber que é ele mesmo. Um cãozinho não tem consciência de si. Mas você e eu temos consciência de quem nós somos, porque nós podemos ter consciência do que nós percebemos. Nós percebemos o mundo, fechamos os olhos e podemos pensar sobre esse mundo que nós percebemos. Nós podemos fazer isso, nós podemos questionar o mundo, nós podemos questionar as coisas ao nosso redor. Então o que Descartes fez foi isso: essa percepção que eu tenho do mundo, como ela não é confiável, eu devo simplesmente suspendê-la. O mundo, para mim, é uma incógnita. Quando Descartes abre essa janelinha, essa comporta aí, uma enxurrada passa e a mudança de, digamos assim, de maneira de pensar da antiguidade da modernidade, e da Idade Média para o contexto moderno torna-se completamente oposta. No contexto moderno, o que a gente tem é uma mente e um mundo que a gente não pode dizer que conhece porque os nossos sentidos nos enganam. Então vamos suspender esse mundo. Se ele existe ou não, não tem como a gente ter certeza. Porque vai que o que eu estou percebendo não é o que eu estou percebendo. Essa é a colocação, digamos assim, do Descartes. Então qual é o caminho? O caminho que a gente vai ver que vai ser trilhado por Kant e outros pensadores é o caminho da centralidade nas representações. Então você é uma mente que encontra um mundo que é um grande absurdo, que é uma questão para você, que se você conhece ele ou não, pouco importa, mas enfim, já que ele é só uma questão e você não tem acesso a ele, o que você tem acesso é as representações que você faz deste mundo. Então o que nós temos é uma virada. Nós temos agora, veja, uma mente que faz do mundo apenas uma tela onde nós projetamos no mundo aquilo que nós representamos do mundo. Então, nós aprendemos várias coisas do mundo, percebemos várias coisas do mundo e criamos uma imagem de mundo. Então, não nos interessa mais agora contrastar essa imagem que a gente forjou do mundo com o mundo. Por quê? Vai que o mundo que eu estou percebendo me engana. Então, eu consigo só construir essa imagem de mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa imagem de mundo a essa tela que eu não sei o que é, não sei se o mundo é assim ou não, mas pouco importa. O que importa é que eu vivo nessa representação que eu forjei do mundo. Isso é o que constitui o idealismo. Com essa discussão, a gente pode levantar o problema agora da cosmovisão, que é um problema histórico. Imagine você que no século XVIII, Kant ele está lidando com questões como essas. E num tratado que foi escrito em 1790, chamado Critique der Urteilskraft, que é a crítica da faculdade de julgar ou do juízo, que é um tratado crítico de Kant do ponto de vista da estética, em especial não a estética enquanto a percepção sensorial, mas a estética do gosto, o juízo do gosto, a questão da estética mesmo, o que é o belo, essa questão toda que vai preocupar Kant nessa crítica da faculdade de juízo. E lá pelas tantas, o Kant vai cunhar um termo que explica, ou pelo menos designa, essa ação de perceber o mundo, o nosso entorno. E a palavra que vai aparecer ali, nessa crítica da faculdade de do juízo, é a palavra Weltanschauung. Weltanschauung. Welt é mundo. Anschauung é apreensão, intuição, a gente pode chamar de visão também, né? Mas essa apreensão, essa intuição, essa visão de mundo, essa palavra Weltanschauung aparece justamente aqui pela primeira vez na história da filosofia. Ela foi cunhada por Kant para designar essa maneira de percebermos o mundo, e tem a ver com a questão sensorial, a questão de meramente perceber o mundo. Ponto, nada mais do que isso. É uma palavra que é pouco usada por Kant, aparece aqui, mas vai causar, digamos assim, um interesse tão grande nos próximos filósofos, principalmente os românticos, que vão usar essa palavra e vão dar as mais diversas conotações a esse termo Weltanschauung. Então você vai ver Fichte, Schelling, os próprios românticos, Goethe vai trabalhar, vai usar a palavra Weltanschauung. Você vai ver o Nietzsche, por exemplo, Hegel vai usar a palavra Weltanschauung, cada um deles com a sua própria, digamos assim, significação. Mesmo pensadores que não são do contexto alemão, como é, por exemplo, o do Kierkegaard, vai inclusive traduzir a palavra Weltanschauung para o dinamarquês e vai lidar com o conceito de Weltanschauung no contexto do dinamarquês. Isso também vai acontecer no contexto da filosofia de fala inglesa. A tradução vai ser worldview e vai chegar até o contexto, digamos assim, dos nossos dias, com a tradução que a gente costuma fazer dessa palavra como cosmovisão. Os lusitanos preferem aí usar a palavra mundividência. Então a gente tem aí, as duas são semelhantes, são sinônimos aí, né? Cosmovisão ou mundividência, a visão de mundo, visão do cosmo, né? E portanto, são essas as possíveis traduções. Alguns traduzem como visão de mundo, mas enfim, é desse termo que a gente está falando, que inicialmente por Kant falava apenas dessa característica que nós temos de perceber o mundo, formar dessa percepção uma representação, uma imagem de mundo e projetar essa representação no mundo, o que é um processo muito diferente do realismo antigo e medieval, que não somente entendia que há uma percepção desse mundo real, mas junto com a percepção desse mundo real tem um logos que a gente apreende real e que entra e que está dentro, digamos assim, se a gente pudesse usar esses termos, não é? No nosso contexto anímico, e então podemos conhecer realmente o mundo diante, que está diante de nós. Então, o que a gente vê na modernidade até os nossos dias é uma outra visão de mundo com relação à questão do conhecimento. E note que eu já usei a palavra visão de mundo para descrever essa mudança de orientação do pensamento. E essa discussão que eu estou fazendo aqui, bem rápida, mas histórica do conceito, ela é importante porque, veja, de 1790 até 1911, até então, não havia nenhuma preocupação de se apresentar uma teoria da cosmovisão. Todos os que usaram até então a palavra cosmovisão simplesmente deram o seu próprio sentido para a palavra cosmovisão e usaram de forma mais, digamos assim, pessoal possível, sem nenhum rigor técnico para o uso da palavra. Em 1911, a gente vai ter o primeiro, digamos assim, tratado dedicado a uma teoria da cosmovisão que tenta explicar o próprio conceito de cosmovisão e aplicar o conceito de cosmovisão nas ciências, tanto humanas como naturais, mas, sobretudo, as humanas. E quem é o protagonista dessa primeira teoria construída para explicar o conceito de cosmovisão é Wilhelm Dilthey, um filósofo ali da segunda metade do século XIX e vai até o início do século XX. E ele entrega em 1911 aquilo que na história do conceito de cosmovisão o primeiro tratado teórico sobre cosmovisão. É claro que outros já tinham dedicado várias explicações para o conceito de cosmovisão, isso não me falha a memória, James Orr faz isso, tentando aplicar isso, obviamente, em outro contexto, que não é o próprio de uma teoria da cosmovisão. Mas é lá, em 1911, que Dilthey escreve Weltanschauungslehre, que é o primeiro tratado, a doutrina ou teoria da cosmovisão. Nesse tratado, que é pequeno, e que foi a última grande obra, digamos assim, apesar de ser pequeno, mas extremamente importante, e que recebeu, inclusive, críticas do Husserl, e por conta dessa obra, o filósofo Edmund Husserl, e por conta dessa obra, os dois vão trocar cartas nesse período que antecede aí o falecimento do Dilthey, sobre essas questões relacionadas à teoria da cosmovisão, e que determinou uma mudança na reflexão sobre a doutrina ou a teoria da cosmovisão, especialmente com filósofos como Scheler, o próprio Karl Jaspers, que é importante para quem estuda a relação entre psicologia e cosmovisão, e que escreveu sobre essa relação, e que vão considerar a cosmovisão, o próprio Heidegger, por exemplo, né, na filosofia, e que vão considerar o termo cosmovisão à luz dessa teoria do Dilthey. Então, imagine, Scheler, Jaspers, Heidegger, Paul Ricoeur, tá certo? Esses pensadores todos, quando eles tratarem de cosmovisão, eles vão sim, pagar um pedágio, se a gente pudesse dizer assim, numa linguagem bastante coloquial, a essa teoria do Dilthey, que é uma teoria muito interessante para explicar a cosmovisão, mas que atrela a teoria ao que é de mais fundamental, ao enigma da vida. A diferença é que a teoria da cosmovisão, ela sempre vai se colocar, como o Dilthey vai propor, né, como uma filosofia da filosofia, como uma filosofia que antecede a tudo o mais, como algo que explica sempre o porquê das coisas serem como elas são, e que está atrelado, sobretudo, à questão das circunstâncias. Por que isso é tão importante? Porque Dilthey diz o seguinte: se alguém quer fazer filosofia, alguém precisa tomar cuidado, porque as pessoas estão fazendo da filosofia uma espécie de ciência da natureza. Estão voltando a pensar a filosofia como os filósofos pré-socráticos faziam. E a filosofia, ela não se constitui como se fosse uma ciência baseada em observação. Então, a filosofia se constrói a partir da história dos problemas. Portanto, se alguém quer fazer filosofia, esse alguém tem que conhecer a história do pensamento, tem que conhecer a história dos desdobramentos dos problemas filosóficos. Então, a grande pergunta do Dilthey é a seguinte: é possível forjar um filósofo sem que ele conheça a história da filosofia? A resposta dele é categórica: não! Não dá para você pensar sobre a filosofia se você não fizer história da filosofia. Por isso a história da filosofia é tão importante para a formação do filósofo. Então, com base nisso, o Dilthey mostra o quanto o filósofo, ele de alguma forma está atrelado à própria cultura, à própria circunstância que ele se circunscreve para pensar o que ele pensa. Ou seja, a gente tem um dos primeiros golpes deferidos aí contra aquele princípio de neutralidade tão defendido nesse contexto da modernidade, que é uma neutralidade marcada pelo princípio de observação distanciada, e que nós vamos falar na nossa próxima lição, quando a gente vai falar sobre a relação entre psicologia e ciência, e a gente vai recuperar toda essa discussão em torno de ciência. Mas o que é importante agora, para esse momento, é simplesmente saber que Dilthey dá um passo importante para mostrar que o filósofo, ele não está desconectado da circunstância, que ele não é um sujeito indiferente ao mundo, pensando sobre o mundo. Ele não está pensando o mundo fora do mundo. Esse é o problema que Dilthey vai levantar. Como alguém que está no mundo poderia, pensar o mundo de forma distanciada? Ninguém consegue pensar o mundo de forma distanciada. Então Dilthey começa a levantar os problemas das circunstâncias e como as circunstâncias elas são determinantes no labor filosófico. Como faz diferença você nascer em Atenas em 4 séculos antes de Cristo e morar na mesma Atenas do século 21? Não é pelo fato de você ser um grego que nasceu em Atenas no século 21 que você vai pensar como Sócrates, Platão e Aristóteles. São mundos diferentes. E é isso que vai encantar Dilthey. Vai encantar Dilthey de uma tal forma que vai fazer Dilthey, vai fazer Dilthey mostrar a importância da influência da circunstância, para a gente usar os termos de Ortega e Gasset, que, preste atenção, foi um dos mais importantes divulgadores do pensamento do Wilhelm Dilthey de fala hispânica. Então, esse madrilenho importante que é o Ortega y Gasset foi responsável por difundir o pensamento do Dilthey no contexto de fala hispânica, né? E ele era um profundo admirador do Dilthey e que prestou a boa parte da sua filosofia é devedora da influência que esse Dilthey, principalmente dessa fase final, que vai ali de 1900 com a origem da hermenêutica até 1911 com o tratado sobre teoria da cosmovisão, que vai influenciar ele de forma extremamente considerável. Eu estou recuperando isso porque essa maneira de pensar do Dilthey, ela não só influenciou um personagem importante como Ortega y Gasset, mas influenciou um outro personagem que entre os cristãos ele é bem conhecido, e não cristãos também, que é C.S. Lewis. Existe uma tradução hoje para o português do Cambridge Companion do C.S. Lewis. Nesse Cambridge Companion, que é uma coletânea de artigos de especialistas, por exemplo, em C.S. Lewis, há um especialista ali chamado Dennis Danielson. E ele escreveu um artigo ali intitulado O Historiador Intelectual. Nesse artigo, ele mostra como Lewis concebeu a sua, digamos assim, a sua filosofia de vida, a sua maneira de enxergar, atrelada a um conceito importante de Dilthey e que tem a ver com essa formulação do conceito de cosmovisão. Ele diz no artigo dele o seguinte, o Dennis Danielson: poucos se mostraram tão hábeis como C.S. Lewis em evocar, expressar e exemplificar o conceito de Nach Erlebnis, que é o conceito de revivência, cunhado por Wilhelm Dilthey. Isso é uma coisa curiosa e que talvez poucos saibam, e por isso que é um especialista que faz a gente descobrir essas coisas, né? Que a influência que o Dilthey exerceu também no C.S. Lewis, e essa influência se deixa ver na importância que o C.S. Lewis dizia acerca da visão de mundo, de como o nosso pensamento ele é controlado por visão de mundo. Isso era tão forte para ele que ele dizia o seguinte: olha, a visão de mundo que me encantou é a visão de mundo do século XIII, é lá nesse século. Se você quer me encontrar, eu vivo lá, eu vivo nesse mundo, porque é naquela visão de mundo que ele construiu seus raciocínios. Existe um texto muito curioso do Michael Ward, que chama-se Planet Narnia. Ele é um livro bem interessante porque ele reconstrói todas as crônicas de Nárnia à luz dessa discussão desse Lewis que vive no contexto do século XIII e que reproduz essa visão de mundo nas crônicas de Nárnia, por exemplo. Mas enfim, eu estou dizendo tudo isso para relembrar uma frase importante no final da carreira do Lewis, quando ele dá sua aula inaugural, quando assume a cátedra de literatura inglesa e medieval da Universidade de Cambridge. Isso aconteceu em 1954, quando ele entregou a sua lectio, né, a sua famosa lectio chamada De Descriptione Temporum. Nessa lectio que ele entrega, que é uma aula inaugural, ele diz o seguinte, algo muito curioso, e com isso eu queria caminhar para o conceito de cosmovisão e a conclusão da nossa primeira lição. Lewis diz o seguinte, quanto eu não daria para ouvir qualquer ateniense antigo, até mesmo um bem estúpido, falar sobre a tragédia grega. Meus caros, percebam o que Lewis está dizendo. Lewis está dizendo que qualquer especialista hoje em tragédia grega, por mais conhecedor que ele seja, por mais que ele conheça a história da produção da tragédia grega e conheça os meandros da tragédia grega, ainda assim, a sua visão de mundo não é a mesma, por exemplo, de um grego ateniense estúpido, que não tinha, pensa aí, o vulgar, aquele, o estúpido para Lewis aqui é aquele vulgar, aquele que não está preocupado em pensar, que quer só viver e alimentar suas vísceras, ponto. Então, o que Lewis está dizendo é que esse aí, esse cidadão, ele vai mostrar e vai explicar o mundo de uma maneira muito mais adequada do que qualquer estudioso moderno da tragédia grega. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós analisamos a história, analisamos o mundo a partir de uma visão de mundo. E aqui chegamos ao ápice da nossa reflexão. Porque se você é você mesmo e sua circunstância, e para salvar as suas circunstâncias você precisa compreender as suas circunstâncias e explicar as suas circunstâncias, entender o sentido das suas circunstâncias, você o faz com base numa visão de mundo. Você não faz de forma distanciada, você não faz de forma neutra, você não faz a partir de uma observação imparcial, totalmente imparcial. Você faz a partir de um conjunto de pressupostos, de experiências, e mais do que isso, você faz a partir de um compromisso profundo do coração. No texto maravilhoso do Lewis, que está publicado na coletânea O Peso de Glória, que foi publicado em 1949, Lewis diz, no discurso chamado Teologia é Poesia, ele diz assim, todo homem, acredito, gosta da imagem de mundo que ele reconhece. Ora, o que isso significa? Isso significa que a cosmovisão, ela é aquilo que opera por detrás de nós, digamos nesses termos, um controle de como a gente interpreta a plausibilidade do mundo, para usar os termos de outro importante estudioso da cosmovisão, e que faz a gente entender a importância de como a plausibilidade do sentido, da razão de ser das coisas é importante previamente na nossa reflexão, ela é prejudicativa nesse sentido, ela vem antes dos nossos juízos, das nossas explicações. Então, imagine você que antes de tudo isso, há algo que controla a nossa mente, há algo que determina o porquê a gente pensa como a gente pensa. E mesmo quando a gente faz a pergunta sobre o que está acontecendo conosco hoje e quem nós somos, nós o fazemos a partir de uma visão de mundo, de uma cosmovisão. E essa cosmovisão é, antes de qualquer coisa, gente, um compromisso do coração. E eu queria aqui apresentar aquilo que seria um conceito estándar. Óbvio, não é o único, não é a única maneira de você conceituar a cosmovisão, mas eu considero muito importante essa definição que foi feita pelo James Sayre, num livro chamado Dando Nome ao Elefante, que tem em português. Eu considero ela importante porque ele leva em consideração a influência do Dilthey e a importância que o Dilthey exerceu na construção da teoria da cosmovisão. Então, não simplesmente entendendo cosmovisão como James Orr e toda a tradição que recebeu de James Orr o conceito de cosmovisão, mas entendendo a problemática que o termo cosmovisão exerceu no mundo das ciências pós-Dilthey, pós-1911, quando os filósofos vão tratar de cosmovisão de uma maneira muito, mas muito diferente da maneira como, por exemplo, James Orr tratou, tá certo? Então, essa definição ela é muito curiosa, esse conceito é muito curioso, e ele diz exatamente o seguinte. Esse conceito de James Orr, que está nos dando o nome elefante, é este aqui. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que nós sustentamos consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que provê o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Gente, cinco coisas são importantes nessa definição. Primeiro, é um compromisso do coração, é um compromisso do ego. Não é um compromisso racional. Pessoas não escolhem uma cosmovisão como se escolhe um produto de supermercado. Essa é a primeira coisa importante. Não confunda, por favor, já vi muita gente confundindo. Percepção de mundo, que é aquilo que Kant estava dizendo lá atrás, tá certo? Que era como foi inicialmente concebida a cosmovisão com aquilo que cosmovisão vai ser, principalmente posterior a Dilthey, que é um construto intersubjetivo, muito diferente da subjetividade da percepção de mundo. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não pisca, presta atenção. Percepção de mundo é algo completamente diferente de visão de mundo, ou cosmovisão é diferente de percepção de mundo. A percepção de mundo é só sua, só você tem. Eu não consigo perceber o mundo como você percebe o mundo. Eu não consigo sequer checar como você percebe o mundo, tá certo? Ela é só sua, permanece como você e, como disse Schopenhauer, nasce com você e morre com você. Esse mundo que você percebe com os seus sentidos e que você constrói ele aqui imageticamente, só você tem acesso, ninguém tem acesso. Se você tentar descrever, eu vou precisar forjar uma imagem do que você está me dizendo, o que você está pensando. Mas como eu vou poder checar se o que eu projetei, o que eu criei, é exatamente a mesma coisa que está na sua mente? Portanto, não dá para entrar na sua mente. Existem outras mentes, para usar aí os termos também do Plantinga, existem outras mentes, e essas outras mentes estão fechadas em si mesmas de uma tal forma que as percepções que cada pessoa tem está fadada a existir tão única e exclusivamente em cada uma dessas pessoas. É intransferível, incomunicável, não tem como ter a conhecimento. Eu não posso, de forma alguma, perceber o mundo como você percebe. Por isso, nesse sentido, a percepção de mundo é subjetiva. Guarde isso, ela é subjetiva, intransferível. Isto não é o que acontece com a cosmovisão. A cosmovisão não é da ordem da percepção, não é da ordem da subjetividade, mas ela é intersubjetiva. Ela é coletiva, é o contrário. Se a percepção ela é individual, particular, e eu tenho a minha própria percepção de mundo, além de perceber o mundo com os meus olhos, tá certo? Como eu vejo, eu tenho uma visão de mundo compartilhada que não é só minha. Então imagine você, mesmo que eu seja um cristão e esteja do meu lado aqui um outro cristão, nós compartilhamos uma mesma visão de mundo, mas percebemos o mundo de forma também diferente. A minha percepção de mundo, que é governada pela visão de mundo cristã, é diferente essa percepção da percepção de mundo que esse meu outro colega aqui, que é imaginário, obviamente, e que tem uma visão de mundo cristã, percebe. Ora, o que vai ser o mesmo? A nossa visão de mundo. Por isso a gente vai concordar em vários pontos. Por isso a gente vai perceber que em vários pontos a gente está alinhado, a gente consegue se aproximar mais. Mas as percepções, elas são diferentes. Elas têm características muito peculiares, muito subjetivas. Já a cosmovisão, não. Ela é coletiva. Ela é anterior ao sujeito. Ou seja, você não pode sair por aí dizendo o seguinte: ah, eu não tenho cosmovisão. Não, não, você tem uma cosmovisão, você só não sabe que tem. E ela foi forjada ao longo de toda a sua história de vida. Por isso que conhecer-se a si mesmo é conhecer sua história. Eu poderia terminar agora a nossa lição dizendo: se você quer saber quem você é, o primeiro passo é saber qual é a sua visão de mundo, qual é a visão de mundo que opera a sua mente, que não é só sua, mas que é coletiva, que te aproxima de umas pessoas e te distancia de outras. A cosmovisão, ela é um compromisso que muitas vezes a gente acha que é uma escolha racional e não tem a ver com escolhas racionais. É primeiramente um compromisso do coração, é uma inclinação do coração, e está atrelada ao nosso momento histórico, está atrelada ao mundo que a gente vive, está atrelada a coisas que implicam aí uma existência prévia. Eu não posso sair por aí inventando uma cosmovisão, dizendo: gente, eu inventei uma cosmovisão, vocês querem fazer parte da minha cosmovisão? Inventei uma cosmovisão, vocês querem fazer parte? Óbvio, não dá. A cosmovisão antecede a tudo isso. A cosmovisão, ela é compartilhada, ela é comunitária, ela apresenta aí categorias de como a gente vai pensar o mundo. Ela não só é esse compromisso do coração, segundo, ela é um compromisso do coração que pode ser expresso tanto numa narrativa como num conjunto de pressupostos. Um sujeito que, quando vai contar, diz: poxa, mas de onde veio o universo? E ele começa a contar a história do Gênesis, ou ele começa a contar a história, por exemplo, da mitologia grega, ele está colocando a visão de mundo numa narrativa. Mas ele poderia, por exemplo, apresentar pressupostos. Não, tudo que existe tem... tem uma causa. O mundo existe, logo o mundo tem uma causa. Eu poderia, sei lá, apresentar a minha visão de mundo a partir de pressupostos, de ideias. Então a visão de mundo, ela tem essa possibilidade de ser expressa tanto narrativamente como a partir de argumentos. Não somente isso, um terceiro momento importante: as cosmovisões, elas podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras e totalmente falsas. Por exemplo, alguém aqui poderia negar a veracidade do nazismo. Eu acredito que a maioria não teria nenhuma dificuldade de dizer que o nazismo é uma cosmovisão inteiramente falsa. E nem por isso as pessoas foram blindadas contra cosmovisões falsas. Mesmo porque existe ainda hoje pessoas que defendem, como por exemplo, o neonazismo. Então uma cosmovisão pode ser falsa, ela pode ser parcialmente verdadeira. Isso mostra aquela ideia do Lewis, quando ele diz que não é porque a sua visão de mundo tem alguns aspectos contrários a uma outra visão de mundo, que aquilo que a outra cosmovisão de mundo esteja dizendo e tudo que ela esteja dizendo seja equivocado. Pode haver coisas que são ditas em duas cosmovisões distintas, como, por exemplo, o materialismo de um lado e o teísmo do outro, poderiam defender visões de mundo diferentes, mas poderiam concordar com relação aos princípios da lógica. Princípio de identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. Todos eles podem ter a mesma visão de mundo, podem ter visões de mundo diferentes, mas ter ideias e pressupostos que são os mesmos. Então, isso mostra o quanto a cosmovisão, ela é algo importante. É importante, sim, se você nasce num contexto ou católico, ou protestante, ateu, agnóstico, budista, xintoísta, nasce num contexto do candomblé, seja lá qual for a raiz religiosa, a matriz religiosa ou a religiosa, esta visão de mundo, ela está dada na sua mente de uma tal maneira, controlando a sua mente de uma tal maneira, que é só com o tempo que você consegue descobrir que talvez aquilo que você acha ser a coisa mais importante dessa vida não seja. Talvez ela é a coisa mais importante dessa vida porque a sua cosmovisão, por exemplo, materialista, achou que determinadas coisas seriam mais importantes do que outras. E é por isso que as pessoas mudam de cosmovisão. As pessoas, e a gente chama isso de conversão. Pessoas mudam de visão de mundo quando as estruturas de plausibilidade das suas visões de mundo entram em xeque. Elas não são destruídas, não são visões de mundo destruídas, mas elas são comprometidas na sua estrutura de plausibilidade. Então, por isso, as pessoas mudam. Tá? Mas não somente isso. Quarto lugar, uma cosmovisão, ela pode ser, uma pessoa pode ser consciente dela, pode não ser consciente. Ela pode ter consistência, como pode ser inconsistente. Ela pode, uma hora ter uma visão de mundo, hora ter outra visão de mundo, ela pode ter uma confusão de cosmovisões na sua mente, enfim, isso é possível. Mas o que é importante, o quinto e último ponto deste conceito, uma cosmovisão é tudo aquilo que provê o fundamento sobre o qual nós vivemos, movemos, existimos, ou seja, define as nossas escolhas, define o porquê que a gente vive no mundo como a gente vive. Por isso que falar sobre cosmovisão é falar sobre quem nós somos, falar sobre a nossa capacidade de conhecer, nossa capacidade de enxergar o mundo, a nossa capacidade de conhecer quem nós somos e saber quem nós somos. Gente, a nossa próxima aula será sobre psicologia. E basicamente a questão que vai nos interessar é a questão que envolve o problema da psicologia como ciência. E a gente vai ver que são dois temas muito distantes do ponto de vista do sentido, né? Então hoje a gente trabalhou o conceito de cosmovisão. Próxima lição a gente vai trabalhar psicologia como ciência. A gente vai ver na próxima lição como a psicologia foi forjada dentro dessa discussão inaugurada aí, sobretudo por Dilthey, a partir do problema da cosmovisão. E a partir daí a gente vai começar a estabelecer algumas relações importantes entre cosmovisão e psicologia, mostrando o quanto a teoria da cosmovisão influenciou a psicologia, sobretudo pelo fato da teoria da cosmovisão ser central para tudo aquilo que é de ordem hermenêutica, para tudo aquilo que é da ordem da interpretação ou da explicação de tudo que nos cerca. Termino aqui com as palavras que começamos. Diz Ortega y Gasset: eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo minha circunstância, não me salvo a mim. É preciso buscar o sentido do que nos odeia. É isso. Sejam felizes. Thank you.